em cueca.
Título deste episódio: quantas mensagens de texto seguidas pode um cônjuge engolir? Bom, antes de mais, ontem contámos aquela história do casal em que ela está desgastada com o fetiche recorrente do marido de, para levar a cabo intimidade, basicamente ele tem de encenar uma cena do filme Dune, de David Lynch, 1984. Um fetiche que envolve o marido sair da casa de banho no meio de vapor com uma tanga com asas, como a que Sting usa nesse lendário filme. E ela tem de usar um fato macaco com mecanismos estranhos para parecer o tio da personagem do Sting. Eu mostrei imagens do filme, das duas personagens, no meu Instagram para situar as pessoas que não viram o Dune de 84. Houve esplêndidos comentários, um deles do David Cristina, humorista, que diz apenas: pensei que estava sozinho. Isto já faz-me pensar no David com cuecas aladas, que é uma imagem que eu não faço questão de ter na minha cabeça. E há uma mensagem de um seguidor do meu Instagram, Reinaldo Ramos, que diz, e é provável que esta mensagem, na verdade, só fala ao coração das pessoas que seguem a saga Star Wars, mas ainda assim eu vou ler, porque é uma boa partilha. Diz o Reinaldo: francamente, há gente que não faz sacrifícios nenhums pelas relações. Eu e a minha esposa temos uma rotina semelhante, mas com a cena do filme O Regresso de Jedi, com o Jabba e a Princesa Leia com o biquíni dourado. Admito que houve alguma adaptação de início, diz ele, mas eventualmente consegui que o biquíni me servisse.
Bravo, era isso que eu ia perguntar.
Bravo, Reinaldo, bravo.
Incrível.
Bravo.
Quem nunca?
O quê?
Deixa estar. Bom, vamos a uma discussão conjugal que não podia ser mais moderna e que pode levantar interessante debate entre nós e os ouvintes. Esta discussão entre marido e mulher que aqui vos trago teve a ver com o estilo de mensagem de texto que uma pessoa usa e os problemas que isso pode gerar. Porque há claramente dois tipos de pessoa no que toca a mensagens de texto. Há as pessoas que, ok, dizem tudo o que têm a dizer em apenas uma mensagem. Uma mensagem que pode ser grandita, mas epá, também não vai ser o Guerra e Paz. Mas pronto, está tudo numa mensagem. Um bloco de texto em que fica tudo dito. Eu tenho tendência a ser essa pessoa. Mas depois há um outro tipo de pessoa no que toca a mensagens de texto, que é a pessoa que, em vez de disparar um sólido bloco onde diz tudo o que tem a dizer, vai disparando umas bufinhas.
Ao primeiro ponto final fazem enter.
Umas bufinhas de texto. Fim.
Tralá, ponto, enviar. Tralá, ponto, enviar. Tralá, ponto, exclamação, enviar.
Às vezes sem ponto, às vezes são só bufinhas de texto, nem tem pontuação nem nada.
Bufinhas de texto.
Bufinhas de texto.
É tipo a sério.
Vão-se acumulando que nem as peças do Tetris. Quando aquilo já está a chegar ao fim, as peças vão se empilhando umas nas outras. E de repente reparamos que temos 8.784 mensagens não lidas de uma só pessoa, que muito francamente tornam a missão de escalar aquela torre de texto para chegar ao ponto em que tudo começou numa missão extremamente desgastante. Vocês não parecem este tipo de pessoa. Vocês não... Vera e Vasco, vocês não escrevem grandes telhadas de texto, mas também não empilham microfrases.
Não.
Somos pessoas que empilham. Não. Somos equilibrados.
São equilibrados.
Eu tento que haja uma espécie de um. Qualquer coisa, de um fecho.
Sim.
Do tema.
Sim.
Ou que já está ali uma boa parte do texto escrito e explicado,
sim,
antes de enviar.
Sim,
percebes?
Sim.
Quer seja tudo seguido.
Sim.
Não, claro, não demasiadas, claro, mensagens, claro, uma só. Claro que depois posso dividir em duas ou três.
Sim.
Mas para não ser um bloco enorme.
Sim. Mas esse bloco pode ter espaços.
Mas duas
só
ou três.
Só para organizar o raciocínio. Sim.
Duas ou três é ótimo.
Desculpa.
Já não tenho idade. Bom, mas isto leva-nos a uma. Leva-nos a uma desavença conjugal. O que se passa é que esta senhora foi para as redes sociais carpir mágoas sobre uma zargata recente que teve com o marido. Diz ela: o meu marido não acha razoável que eu espere que ele leia múltiplas mensagens minhas seguidas. Ele diz que só a última é que conta. Eu discordo. Quem tem razão? Diz ela. Eu acho isto ousado da parte dele.
Explica-lhe outra vez para quê?
Basicamente, o que se passa é que ela depois desenvolve isto para tornar a coisa mais clara. Desde o início da nossa relação, diz ela, que eu sinto uma tremenda frustração pelo facto do meu marido responder apenas à última mensagem de todas as que lhe mando. Ok? Por exemplo, ela diz, por exemplo, se eu lhe escrevo uma mensagem a dizer: podes verificar se a porta da frente está trancada, e a seguir mandar uma mensagem que diga que te parece hoje massa para o jantar, ele responde à mensagem sobre a massa, a última, mas ignora totalmente a da porta que está lá atrás. Acabo por ter eu de verificar tudo, diz ela. E diz a senhora que o marido chegou ao ponto de lhe dizer que ela só pode esperar que ele veja a mensagem que estiver a aparecer na notificação de ecrã bloqueado no telemóvel. Isto ainda é mais preguiçoso, não é? Ele nem vai ver as mensagens, é o que lhe chega à frente dos olhos. É aquela que aparece à frente dos olhos a notificação. E ela diz: nós agora somos pais de um bebê, estamos ambos cansados e rabugentos, e esta relação dele com as mensagens começou por me aborrecer para atualmente me fazer sentir tremenda fúria. E depois ele reage também com tremenda fúria para que eu o pare de chatear com isto. Malta, sejam amigos. Sejam amigos.
Não é uma fase fácil.
Não é.
E eles não são muito parecidos, já percebemos.
É isso, ela diz: eu digo-lhe várias vezes que a norma é ler tudo a partir da última resposta que ele tiver dado. Quem tem razão, ele ou eu? Ela pôs isto no Reddit. Um dos conselhos mais recorrentes é ajuizado. Alguém diz: epá, não, não faças isso, porque é muito chato receber múltiplas mensagens de texto, umas a seguir às outras, até por causa do som constante das notificações. Tenta mandar tudo numa única mensagem. Sim. Maior de texto. E eu concordo, eu muitas vezes tiro o som do telemóvel, em parte porque conheço tanta gente que escreve em microfrases umas a seguir às outras, que o meu telemóvel estaria continuamente a fazer plim, plim, plim,
tá bem,
plim,
mas estamos aqui a pressupor que esta jovem enviou as duas mensagens logo uma a seguir à outra.
Sim.
E se calhar foram com meia hora de intervalo.
O problema dele é não ver recorrentemente as mensagens.
Eu acho que ele há uma grande preguiça de ver de ler mensagens.
Sim, temos que arranjar aí um equilíbrio, que é ela mandar menos mensagens, não é? Tentar agrupar ali tudo, e ele tem que ler tudo.
Há muita gente do lado dela. Há uma pessoa que diz: eu gostei desse comentário. Desculpa, o teu marido tem 6 anos.
É isso.
Pois.
Pela minha parte, epá, vocês já sabem, eu nunca serei um bombardeiro de micromensagens.
Ó, Marco, deixa-me só dizer uma coisa: tu és assim.
Eu não sou uma faço micromensagens pim, pim, pim.
Não, a
demora a responder.
Não é só demorar a responder. É tu vês a última mensagem.
Ah, sim. A Teresa disse-me isso, a minha namorada.
Tá, estás a ver? Nem falei com ela.
Ela diz que quando há uma fila de mensagens grandes, eu tendo a ir à última.
Tu vais, não é tendes. Tu só vais.
Não, depois vou ver atrás.
Vais atrás quando dizemos: olha as outras todas as mensagens com assuntos que tu não respondeste.
Pois é, eu sou uma besta.
Eu acho que ele pensa: ok, há um problema, toda a gente opina, e depois a última.
O problema mais recente.
Não, é a resolução. Tipo, última decisão é a última mensagem.
Mas atenção, mensagens minhas, vocês sabem disto, são pequenos artigos. Eu nem sequer uso abreviaturas.
Não estou a colocar em causa.
Não, as tuas mensagens são poemas.
Eu escrevo porquê, não escrevo PK, e escrevo beijos, não escrevo BJS. Sou uma seca. Mas tenho um certo orgulho em manter este tipo de escrita nas mensagens. E muita sorte as minhas mensagens não terem um título, tipo crónica. Dar um título a cada mensagem.
Olha, está aqui um ouvinte a dizer: é bem, e telefonar?
Não, isso não é nem pensar.
Não podiam falar um com o outro?
Não. Bom, e agora?
Está forte.
Agora, outro tipo de coisa que pode acontecer num casamento, pode ser mais tramado de engolir. O jet lag é uma coisa lixada, leva uma pessoa à loucura. E esta senhora, que fez um post de Instagram, obrigado Vera por esta história, fez um post de Instagram que está viral. É uma senhora chamada Dana McMichael. Ela estava realmente carregadinha de jet lag, estava com uma fortíssima camada de jet lag em cima, porque fizeram uma viagem tramada. Começou em Atlanta, na América, depois fez escala nas Filipinas, e por fim a viagem terminou na Tailândia. E quando Dana chegou com o marido e com os filhos à Tailândia, estava completamente louca. E ao chegar ao hotel, ela pensou: epá, eu tenho que tomar um duche urgentemente. E então foi para o duche, e ali mesmo no duche devorou 2 comprimidos de magnésio, mais 2 comprimidos de vitaminas para o cabelo. Foi um exagero tomar aquilo tudo de uma vez, porque engasgou-se com aqueles 4 comprimidos. Diz que não só usou água para mandar para baixo, usou os dedos para empurrar tudo. 4 comprimidos, é para a brutalidade. Quem é que toma 4 comprimidos de uma vez?
Eu por acaso consigo. Bom, também tomo magnésio e uma data de coisa.
De uma vez?
Consigo.
É como nos filmes, os filmes eles tomam comprimidos.
Eu não tenho tempo. O quê? Um de cada vez, são 5 minutos.
Ah, bolas. Mas pronto, eu acho que foi um exagero, ela engasgou-se e basicamente depois decidiu sair do duche. Como estava aflita, decidiu dar uma saltada a um hospital lá na Tailândia. E nessa altura, naquilo que é uma soberba acumulação de azares, ela repara: epá, reais parte, a minha aliança de casamento caiu-me do dedo, foi pelo ralo abaixo. Tudo isto com jet lag, com 2 crianças, caos absoluto. Mas antes disso havia que resolver a questão dos comprimidos entalados. Então ela vai ao hospital, fazem-lhe um raio-x, e é aqui que ela percebe que a aliança não tinha ido pelo ralo abaixo. E ela teve um flashback mental que a recordou de todos os seus passos. Antes de começar a tomar duche, ela tirou a aliança do dedo e ficou com a aliança na mão, na mesma mão onde depositou os 4 comprimidos.
Ai.
Ok.
Então é ferro,
os
não é?
Os magnésio e os de vitaminas. É. Então quando bebeu a água para mandar aquilo tudo para baixo, foi mesmo tudo para baixo. Quatro comprimidos e a aliança de casamento.
Pronto.
Bolas.
E depois?
E a radiografia que ela fez é extraordinária porque se vê tão bem. Não sei se viste isto, Vera, mas.
Não vi. Vi só a notícia e mandei-te.
O anel perfeito na zona do abdómen. As boas notícias é que ela já reencontrou o anel, já está com o anel no dedo outra vez. Não foi precisa de nenhuma intervenção cirúrgica, porque a natureza deu conta
do natureza.
Recado. Não será a maneira mais digna de reencontrar um símbolo tão lindo de uma relação. Mas sim, o corpo dela expulsou o anel dessa maneira que vocês estão à espera.
Eu acho que eu deixava de molho para aí durante duas semanas. Com chívia, vinagre, mas, bicarbonato.
Mas eram as tuas próprias entranhas, se calhar não tinhas tanto nojo que se fosse.
Não interessa.
Eu tenho várias
o
questões.
Cheiro.
Eu tenho várias questões.
Sim.
Mas não, coloco-as depois no microfone fechado, acho eu.
Oh,
que é,
só uma.
Que tem a ver com o processo de busca pelo anel.
O que? O remexer?
O onde?
Pois.
Percebes? Fades no sítio. Mas depois, percebes?
Epá, tens que fazer com um recipiente.
Sim, é um tupperware.
Claro. É essa a minha dúvida.
Partindo do princípio que não tens penicos em casa.
Claro.
Um tupperware dos grandes.
É nessa altura que se vê como faz falta o bacio, o bom velho penico.
Não, mas tens sempre.
Um penico em casa.
Tens sempre
porque
aquela bacia.
Nunca sabe quando é que a malta pode engolir o anel.
Claro, claro. Eu já contei várias vezes esta história, mas havia o irmão mais novo de um colega meu de escola que engolia peças do jogo Risco.
Sim.
E muitas vezes tinha que depois resgatar os soldados.
E tu no outro dia
das trincheiras.
Que achaste sim, que tinhas sim. engolido o mastro.
Claro, eu achei que tinha engolido o mastro dos óculos.
Ou que eu me ri com essa história.
Mas pronto, nos comentários de Instagram alguém diz: caramba, a tua viagem foi uma loucura, mas quem diria que o teu anel iria levar a cabo uma viagem ainda mais louca que a tua. E é bem verdade. Aquele anel tem mais história para contar do que muitas outras alianças de casamento. Não são todas as que atravessam o sistema digestivo de uma ponta à outra. Eu adoro imaginar uma conversa entre os comprimidos e o anel, todos acumulados na goela dela, não é? Os comprimidos a olhar para o anel e a perguntar: o que estás aqui a fazer? E o anel em pânico: Eu não sei!
Eu recomendo para quem tem a Disney Plus. Há umas curtas metragens do brinquedo do Toy Story, o Garfy.
Sim.
O Forky.
Sim, sim. É ótimo isso.
E o Forky explica em vários episódios o que é a amizade, o que é a arte.
Sim, sim.
E acho que é o que é um amigo. E acho que na história do amigo, ou o que é um animal de estimação, ou é um amigo ou é um animal de estimação. Há a história de um pequeno boneco que conta como foi comido por um gato, mas no entanto já está cá fora. Todo esse processo é o processo do anel.
Claro, okay? claro.
E é, já agora é.
E as mensagens que estamos aqui a receber?
O quê? Pessoas que engoliram cenas?
Ouvinte, eu estou a procurar aqui de uma mensagem de um ouvinte que disse que quando era miúdo engoliu uma lâmpada. Imaginem só.
Mas como?
Exato.
Mas das grandes?
Pois,
das gordas?
Conte
não
mais.
Daquelas de cozinha, sabes, no teto, é da grandes.
A lâmpada fluorescente.
É.
Uma espada. É. Um sabre de luz.
O homem que mordeu o cão.
Esse rapaz estava no circo cardinal e.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Ele é.